DW. Jornal da Noite.
Moçambique, destacado membro da Renamo na diáspora, afirma que Yusuf Mohamed foi um erro de casting.
Temos que apontar a cabeça e pedir a cabeça é do presidente do partido. Por quê? O presidente do partido e as pessoas que fazem o cordão ao presidente do partido devem ser responsabilizados por tudo isso que aconteceu.
Guiné-Bissau. Presidente cessante convoca Conselho Nacional de Defesa para abordar a demissão do governo de Aristides Gomes. Analista ouvido pela DW diz que Jomave deve respeitar a posição da comunidade internacional.
É que simplesmente cumprir e acatar aquilo que é a ordem jurídica internacional.
E ainda em Angola, batata quente nas mãos do presidente Lourenço, depois de denúncia contra a vice-presidente do MPLA. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. Em Moçambique, o descontentamento na Renamo já é de domínio público. Há quem, sem receio, já esteja a subir as fragilidades e a chamar as coisas pelos nomes. António Xixone é um deles, destacado membro do maior partido da oposição na diáspora. Em entrevista à DW, África diz que Yusuf Mohamed foi um erro de casting e que não está, por isso, a conseguir conduzir a Renamo a bom porto. Na conversa com ele, perguntamos primeiro se é facto que a Renamo é um partido fragmentado.
Tenho que reconhecer e tenho uma profunda consciência de que é preciso haver também uma coragem interna de poder-se dizer isso. E eu não terei problema nenhum em afirmar que realmente está fragmentada.
E é capaz de apontar os motivos que ditaram esta fragmentação?
Primeiro, dizer que isto foi após o Congresso. Percebeu-se que havia um intuito, uma conduta própria de perseguir e de criar divisão interna dentro do próprio partido. E a outra questão também que eu devo afirmar é a questão da beira. Houve aquela confusão, aquela chamada desordem interna que foi dita, que não era desordem interna, não é? Que podia ter sido resolvida de uma outra forma. E o resultado disto nós vimos nas eleições de 15 de outubro, não é? É que as pessoas que criaram este problema da cidade da Beira, que desprezaram um problema que devia ser resolvido, ser sanado à altura e a tempo, foi-se às eleições assim e pensaram que, indo às eleições de 15 de outubro, esquecendo-se da Beira, iam ganhar, iam ter um resultado muito melhor simplesmente com Nampula, a província de Nampula e Zambésia.
É capaz de dizer quem está na gênese dos celeumas do partido?
Temos que apontar a cabeça e pedir a cabeça. É do presidente do partido. Por quê? O presidente do partido e as pessoas que fazem o cordão ao presidente do partido devem ser responsabilizados por tudo isso que aconteceu. Porque não pode-se permitir que façam coisas dessa natureza e deixam que as coisas continuam e pronto, e estarmos aí caladinhos como não se passa nada, não. Então, isso tem a ver muito mais com a perseguição que, no meu entender, está sendo perpetuada pela liderança do partido. Primeiro, é a leitura que eu faço. Após o Congresso, tivemos um novo presidente eleito, é verdade. O presidente do partido, na minha ótica, devia esperar por algum tempo antes de fazer mexidas radicais. Porque o que me dá a entender é que o presidente do partido está a tentar apagar o legado do presidente de Acama, mas não vai conseguir, porque o presidente de Acama foi presidente de Acama, tem o seu carisma, e o presidente de Acama foi comandante e chefe das forças residuais da Renamo e foi presidente da Renamo, coisa que o presidente do partido, neste momento, não consegue aglutinar essas alas. E como é que as pessoas vão respeitar e como é que vai ter estatuto que atingiu o presidente de Acama se ele está a criar divisão para reinar?
Acha que o Yusuf Mohamed não tem capacidade para ser líder da Renamo?
Eu afirmo categoricamente que foi um erro de casting dos membros da Renamo e dos delegados ao Congresso terem eleito o presidente atual do partido. Portanto, foi um erro tremendo. Está-se a pagar caro. E ainda vou dizer mais. Sinto que a fraude que ocorreu da sua forma tão aberta, desavergonhada, até parece que existe uma colaboração de quem está a liderar o partido. Houve uma passividade. Que reação? Quer dizer, me dá a entender aqui que temos aqui um presidente que está a ser subalterno ao partido Frelimo. Dizer isto é inadmissível.
Então, para si, o líder da Renamo é uma espécie de traidor?
Eu não queria ir além com estas palavras de traidor, porque não tenho assim evidências que me clarificam isso. Mas a sua passividade, a sua conduta e de resolver os problemas internos do partido, leva-me a crer e a desprezar membros e a própria instituição. Isso não é inadmissível. E os membros da Renamo não devem aceitar essa brincadeira. É tempo de chamar a razão. Apelo neste momento que o Conselho Nacional do Partido tome medidas urgentes, porque senão teremos que responsabilizar todos os membros do Conselho Nacional por essas falhas todas.
Acha que a Renamo está com os dias contados?
Sinto muito dizer isso, mas na minha perspectiva analítica é preciso ter muito cuidado, porque os tempos são outros.
Palavras de António Chichone, membro da Renamo a residir em Portugal, em entrevista à DW conduzida por Nádia Issoufou. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a Renamo corre de facto o risco de desmoronar caso não haja uma liderança mais aglutinadora, como afirma o nosso interlocutor? Bem-vindo aqui ao estúdio, Guilherme Correia da Silva. Já temos respostas à nossa pergunta do dia?
Olá, boa noite. Já temos várias respostas. No Facebook, Valua Rafael comenta que o problema não está na Renamo, mas sim na mente das pessoas. Este nosso seguidor diz que a oposição não pode ser construída com um grupo de pessoas gananciosas. O mesmo acontece no Partido no Poder. Está lá um grupo de pessoas com ambição desmedida que preferem pisar a lei para satisfazer os seus interesses. A derrota da Renamo não foi por razões de falta de liderança ou muito menos a capacidade de integração, mas sim ambição desmedida que levou à fragilidade do partido, e a Frelimo aproveitou-se disto para alavancar a sua fraude eleitoral. É o comentário que nos deixa Valua Rafael. Trazemos mais mensagens mais à frente, António.
E você que está a ouvir-nos já sabe que ainda vai a tempo de enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. O Conselho de Segurança das Nações Unidas ameaçou hoje que poderá avançar com novas sanções contra aqueles que minam a estabilidade da Guiné-Bissau, exigindo regresso à conduta ordenada dos atores políticos. Ainda na Guiné-Bissau, uma auditoria solicitada pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, garantiu a fiabilidade dos ficheiros eleitorais da Guiné-Bissau que vão ser utilizados nas presidenciais do próximo dia 24. Angola arrecadou 294 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, mais 30,7 milhões de dólares comparativamente com o mesmo período de 2018, foi hoje anunciado. O responsável do Departamento Ministerial de Angola avançou que os Emirados Árabes Unidos lideram a lista de compradores dos diamantes angolanos. Ainda em Angola, o ministro da Economia e Planeamento angolano considerou uma década perdida, o período entre 2007 e 2017, com momentos considerados de bonança do petróleo, mas que não foram capazes de assegurar o nível e eficácia das receitas. Em Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, abdicou da submissão de um recurso contra os resultados das eleições gerais, considerando que seria uma, citamos, perda de tempo, disse o secretário-geral do partido. Desistimos de decorrer dos resultados das eleições gerais para o Conselho Constitucional, porque a justiça está capturada pela Frelimo, afirmou ainda José Domingos. Em Moçambique, o governo garante que todos os alunos das zonas afetadas pela violência armada na província de Cabo Delgado, norte do país, farão os exames finais que se iniciaram hoje no país. E ainda em Moçambique, a Renamo, principal partido da oposição, repudiou hoje o anúncio do governo de reestruturação da dívida soberana de 726,5 milhões de dólares que teve origem na empresa pública Ematum, exigindo a revogação da medida.
DW Deutsche Welle.
Acompanham a DW Jornal da Noite. Na Guiné-Bissau, o presidente cessante convocou o Conselho Nacional de Defesa para abordar a sua decisão de demitir o governo de Aristides Gomes. José Mário Vaz promete resistir à contestação internacional ao seu decreto, numa altura em que a CDAO reforçou o seu reconhecimento ao executivo demitido, considerando ilegal o decreto presidencial que o demitiu. Yankuba Dançó.
A convocação da reunião do Conselho Nacional da Defesa, órgão deliberativo sobre as questões da defesa e segurança da Guiné-Bissau, acontece numa altura em que a comunidade internacional aperta o cerco a José Mário Vaz. No fim de semana, num comício popular no setor de Pitch, no leste da Guiné-Bissau, o presidente cessante e candidato às eleições presidenciais de 24 de novembro insurgiu-se contra a posição da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO, considerando-a de ingerência nos assuntos internos do país. José Mário Vaz disse que o seu decreto não vai cair no chão para ser pisado. Enquanto isso, o primeiro-ministro demitido por José Mário Vaz continua em funções. Aristides Gomes assegura que o governo vai continuar a trabalhar e elogia a postura demonstrada até aqui pelos militares.
Eu posso felicitar-me do facto dos militares terem-se mantido até agora a distância necessária.
A CDAO reafirma o seu apoio ao governo liderado por Aristides Gomes e voltou a considerar ilegal o decreto de José Mário Vaz, que destituiu o executivo. Os partidos que apoiam José Mário Vaz, o MADEMG-15, o PRS e a PUP-DGB, responsabilizam em comunicado a CDAO pelas consequências da sua mediação, caracterizada, estamos a citar, pela falta de objetividade, pela parcialidade e desrespeito ao chefe de Estado e demais atores políticos. Perante o posicionamento unânime da comunidade internacional em condenar a atitude de José Mário Vaz, o analista político guinense Rui Landim, ouvido pela DW África, diz que ao chefe de Estado só resta respeitar a ordem internacional.
É que simplesmente cumprir e acatar assim que é a decisão da comunidade internacional. Isto é a ordem internacional e que é a ordem internacional, a ordem jurídica nacional está alinhada à ordem jurídica internacional.
Entretanto, a campanha eleitoral para as eleições presidenciais entrou esta segunda-feira no seu terceiro dia e alguns dos candidatos desdobram-se em contactos com o eleitorado. Carlos Gomes Júnior, candidato independente, criticou o partido que chegou a dirigir durante 12 anos, PSGC, acusando-o e ao seu candidato de estarem a fazer uma campanha de luxo enquanto o povo sofre. Por sua vez, o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, fala em devolver oportunidades aos guineenses sem responder às provocações. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
Em Angola, uma autêntica batata quente encontra-se nas mãos do presidente Lourenço depois de denúncia contra a vice-presidente do MPLA. É que a vice-presidente Luísa Damião e o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, são acusados de terem jogado influência junto da recém-nomeada cônsul-geral de Angola em Nova Iorque, Edith Lourenço Catraio, irmã do presidente da República, para que colocasse as filhas dos dois dirigentes no consulado do angolano em Nova Iorque. Em Luanda, Nelson Francisco Sul com os detalhes.
A denúncia de Miguel Catraio, antigo vice-governador de Luanda e cunhado do presidente angolano, o chefe da diplomacia e a vice-presidente do MPLA, terão tentado pedir um favor à recém-nomeada cônsul-geral de Angola em Nova Iorque, Edith Lourenço Catraio.
O senhor ministro pretendeu impor que a embaixadora Edith, nomeada cônsul em Nova Iorque, tivesse no consulado a sua filha, a filha do senhor ministro, e a da vice-presidente do MPLA. Ação esta rejeitada pela cônsul nomeada, porque haviam incompatibilidades de várias ordens.
Depois da rejeição, a ida de Edith Lourenço Catraio para Nova Iorque estaria agora a ser dificultada, segundo o marido. Numa entrevista ao portal Clube Capa, Miguel Catraio afirma que, depois da recusa, começaram a circular informações falsas no Ministério das Relações Exteriores, segundo as quais a ida da diplomata estaria a ser dificultada por uma suposta rejeição das autoridades norte-americanas em conceder um visto a Miguel Catraio por ter sido condenado à prisão em 2016 num processo por agressões a uma jovem. Mas Catraio diz que foi amnistiado e desde então já visitou os Estados Unidos da América e não teve problemas.
Eu não quero ficar com o ônus que a cônsul nomeada não foi cumprir a sua função por causa do marido.
Contactada pela DW África, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, limpa as mãos da polêmica e atira a bola ao ministro Manuel Augusto.
Eu acho que essa questão deve tratar com o Ministério das Relações Exteriores, porque o MPLA não nomeia quadros, quem nomeia é o Ministério das Relações Exteriores.
O gabinete do chefe da diplomacia angolana recusou pronunciar-se sobre o assunto. O analista e jornalista freelancer Mário António entende que o assunto deve ser resolvido nas barras dos tribunais.
Isto é um princípio elementar. Agora, nós temos um outro elemento, que é das pessoas politicamente expostas e de situações de tráfico de influência que ocorre em muitas outras situações e que isto devia ser objeto de uma legislação mais rigorosa.
Enquanto isso, fonte do partido no poder em Angola assegurou que o caso já começou a mexer com os alicerces no Kremlin, como também é conhecida a sede do MPLA, e que a vice-presidente poderá ser inquirida no Departamento de Disciplina e Auditoria do partido. Nelson Francisco Sul, ADW, em Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, cujo primeiro-ministro se deslocou hoje ao estado do Darfur do Norte numa primeira visita às zonas de conflito desde que o governo de transição tomou posse, criando expectativas sobre um diálogo de paz com os grupos armados. Na Grécia, a polícia encontrou hoje 41 migrantes vivos dentro de um caminhão frigorífico que foi interceptado numa autoestrada na zona norte da Grécia. Entretanto, no Vietnã, a polícia vietnamita deteve hoje mais 8 pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte de 39 migrantes, provavelmente vietnamitas, encontrados num caminhão frigorífico perto de Londres no final de outubro. Na Alemanha, deputados alemães pediram hoje ao governo para implementar o mais rapidamente possível um plano para controlar a violência de extrema-direita e discursos de ódio na internet, depois de terem recebido ameaças de morte.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era sobre a situação da Renamo e o papel do seu líder, Ossuf Momad. Guilherme, o que é que dizem os nossos ouvintes?
Mais comentários. Tito Tchaka comenta na página da DW no Facebook que o problema não é da Renamo, é o problema de uma ditadura que usa a regra do silêncio e o sistema de fraude para vencer eleições. Um outro nosso seguidor, Castigo Joaquim, diz que para si não existe mais a Renamo, atualmente simplesmente ficaram infiltrados, desorganizados, ambiciosos e traidores, só com interesses próprios de encher as suas panças. A Renamo morreu com o saudoso pai da cama, é o que comenta Castigo Joaquim. José Chocamo diz que Ossuf Momad abandonou o barco antes do porto, mas para si valeu a pena assim, porque os riscos eram maiores, é bom ser fraco no meio dos mais fortes, escreve José Chocamo. Um outro ouvinte, Taibo Abibo, diz que desde as terceiras eleições gerais, a Renamo tem vindo a enfraquecer, isso porque, em vez de ter uma estratégia governativa convincente, fica a apontar os fracassos da Frelimo, sem, no entanto, mostrar uma alternativa. É o que comenta Taibo Abibo. Já Mantila Sakara tem uma opinião diferente e diz que só agora é que a Renamo está muito forte por estar dividida. Cobra de 7 cabeças não é igual àquela de uma cabeça, comenta Matila Sankara. Entretanto, Ivani Obadias diz que é lamentável o que está a acontecer no partido Renamo. Ossuf Momad fracassou de uma forma vergonhosa. Se ele continuar, é claro que a Renamo ficará na história, comenta Ivani Obadias. E crescendo, Raimundo enumera vários pontos. Ponto 1. A Renamo tem um presidente sem discurso. Ponto 2. Durante a campanha levou mais tempo a falar dos problemas dos outros e não disse o que ia fazer se ganhasse as eleições. Ponto 3. Divisão interna com membro a se autoproclamar presidente do partido. Ponto 4. Não tem uma visão do futuro. E ponto 5. É de uma etnia que não é de consenso, tendo em conta os líderes, antigos líderes André Mantzegaíça e Afonso Lhacana. São comentários que recebemos na página da DW no Facebook.
E o meu ponto é um ponto final. Ponto final neste Jornal da Noite, edição de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.